Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa segunda parte da reunião. Eu peço desculpa pelo meu ligeiro atraso, mas sem mais delongas, entrando na ordem de trabalhos, começamos com a ata da última reunião e eu pergunto se alguém tem alguma sugestão de alteração. Não tendo, interpreto o vosso silêncio como uma anuência e, portanto, a ata número 5 está aprovada por unanimidade. Passando ao ponto número 2, às petições, temos a petição número 28, que tem como título Pela Proteção da Mata da Quinta dos Ingleses, que teve aqui do lado, por parte dos serviços, a concessão de uma nota de admissibilidade, que vai no sentido para a sua aceitação, e, portanto, aquilo que eu coloco agora aos seus deputados é apreciar essa mesma nota de admissibilidade para depois podermos eventualmente colocá-la à votação. Não sei se alguém tem algo a dizer sobre isto. Assim sendo, coloco à votação, pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém. Portanto, esta nota de admissibilidade foi aprovada por unanimidade. A petição tendo sido admitida, temos que, e sabendo que o relator cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista, e eu pergunto quem será o deputado relator para tratar desta petição. Fecha o vosso deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. O deputado relator nomeado pelo Partido Socialista é o deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado. Passamos de imediato ao ponto número 3, projetos de resolução, no que diz respeito à metodologia, e temos um projeto de resolução, o 115, de iniciativa do Partido Chega, cujo título é Pela Criação da Rede Nacional da Água, e eu pergunto ao Partido Chega se pretende que esta iniciativa seja discutida em plenário ou em comissão.
Em plenário, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Fica já também aqui essa nota. Entrando no ponto número 3.2, tínhamos para apreciação e discussão dois projetos de resolução, o 5º e o 53º, de iniciativa do PAN, e recebemos a informação de que o proponente veio solicitar mais uma vez o adiamento da apreciação e discussão. E, portanto, nós não temos muito mais a fazer do que adiar para a próxima reunião. De todas as formas, eu até solicitava aqui um esclarecimento, que isto não pode ser adiado sempre. Pronto, este já é o segundo adiamento. Força, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu solicitava que este assunto, eventualmente, pudesse ser tratado numa das nossas reuniões de mesa e coordenadores, para percebermos exatamente qual é que é a metodologia que devemos usar relativamente a estes casos, a estes adiamentos sucessivos. E pronto, e, quer dizer, porque percebemos, naturalmente, que a deputada única tem dificuldade em estar em muitos sítios, não é? E tem uma impossibilidade física que nenhum de nós tem, não é? O dom da ubiquidade, mas, quer dizer, percebemos que não podemos continuar a adiar sucessivamente todas estas coisas e também, enfim, gostaríamos de ver essa questão também esclarecida e eventualmente adotarmos uma metodologia.
Sr. Deputado, se para já tem que ficar adiado, nós depois no final nos outros assuntos tenho a falar um pouco sobre a marcação de uma reunião de mesa e coordenadores e acho muito bem que esse assunto seja tratado. Pronto, mas neste momento não temos mais nada a fazer que não adiar e depois tentar ver qual é que será o procedimento adequado. Passamos ao ponto número 4, que aliás entrou depois do envio da nossa ordem de trabalhos inicial, mas naturalmente dentro dos timings legais, ou seja, antes de 24 horas, que tem a ver com a apreciação e votação de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata para audição da Sra. Ministra do Ambiente e Energia sobre a gestão de recursos hídricos na região do Algarve e medidas de respostas à situação de seca. Eu ia solicitar ao proponente, portanto ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata, que apresente este mesmo requerimento, para depois nós podermos discutir de forma aberta o mesmo e, eventualmente, ou caso seja esse a vossa vontade, colocá-la à votação. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. A região do Algarve tem registrado uma situação de seca que afeta a população e os diversos setores económicos. Tem havido, ao longo dos últimos anos, uma redução estrutural da disponibilidade hídrica no Algarve, que levou até à elaboração de um plano regional de eficiência hídrica. Foram previstos um conjunto de medidas e de investimentos para reforçar a gestão da água, inclusive por via do PRR, mas que tiveram baixo nível de execução até à atualidade, ficando naturalmente em risco o abastecimento de água na região. A 22 de maio deste ano, realizou-se em Faro a 19ª reunião da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca, que teve lá o Sr. Primeiro-Ministro, a Sra. Ministra do Ambiente e Energia e também o Sr. Ministro da Agricultura e Pescas. E nesta reunião foi analisada a evolução da situação de seca na região do Algarve, e bem como decididas novas coordenadas sobre a gestão dos recursos hídricos neste território. Portanto, é importante compreender que medidas estão a ser tomadas pelo Governo de modo a garantir a segurança e a sustentabilidade do abastecimento de água na região do Algarve, para salvaguardar naturalmente o bem-estar da população, a sua viabilidade, os setores económicos, como o turismo, a agricultura, que dependem naturalmente da água para sobreviver. Portanto, ao abrigo do regimento, vimos solicitar uma audição nesta comissão da Sra. Ministra do Ambiente e Energia e dada a pertinência do assunto, solicitamos com a anuência de todos os partidos que esta audição possa ser efetuada no mais curto espaço de tempo. Para isso, solicitamos que a comissão pudesse, junto do gabinete da Sra. Ministra, solicitar que isso fosse possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e também do Chega, pela ordem que entenderem, o que é que pretendem dizer sobre isto. Quem é que quer começar? Partido Chega. Rita, Sr. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados. Ainda não tinha tido a oportunidade de o fazer. Dizer que saudamos a iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata de querer convocar a sua ministra a estar aqui presente na Assembleia da República para prestar esclarecimentos, que acompanhamos as preocupações que aqui transcrevem neste requerimento, nomeadamente na região do Algarve, mas não só, porque sabemos que o armazenamento em albufeiras tem estado em altos níveis, sobretudo a norte do país, mas que isto não é transversal a todo o país e que, sobretudo a sul, está francamente inferior ao normal, até com menos de 50% da sua capacidade, e por isto é preciso ter prudência naquilo que são as políticas públicas tomadas e levadas a cabo, apesar de saudarmos algumas iniciativas que o Governo já foi tendo. Desde logo foi reduzindo as restrições no setor da agricultura, foi reduzindo também no consumo doméstico, no setor do turismo, e nós vemos tudo isto com bons olhos, mas estamos preocupados num cenário em que sabemos que vão começar as altas temperaturas, aliás, estamos próximos de um verão que se avizinha quente, e por isto queremos conhecer aquilo que será a ação governativa, e temos também uma oportunidade de, pela primeira vez, escutar aqui a Sra. Ministra e trabalharmos desde logo para que se mantenha tão presente na atividade parlamentar como o anterior ministro, mas, se possível, mais solícita nas respostas, nomeadamente nos requerimentos e nas perguntas que eram endereçadas ao gabinete ministerial. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Saúde também, deputado Carlos Cação, pela apresentação do requerimento. No entanto, não posso deixar de deixar pelo menos duas ou três notas em relação a esta questão. É recorrente que muitas vezes os partidos acusam o Partido Socialista em relação à forma como há atrasos, e nomeadamente, especificamente, em relação à dessalinizadora do Algarve e a todas as medidas que tiveram que ser tomadas pela falta de água no sul do país nos últimos anos. Começando pelo primeiro ponto, a dessalinizadora é um investimento de 220 milhões de euros. Eu diria que é possivelmente o maior investimento privado que está no plano de recuperação e resiliência português. Dificilmente, nos últimos 40 anos de fundos comunitários, houve um único organismo que tivesse a capacidade para executar 220 milhões de euros. A Associação de Municípios ou a Comunidade Intermunicipal do Algarve assumiu este risco, mas assumiu também este desafio, que é o poder local poder executar e constituir-se, eu diria mesmo, como um organismo intermédio de execução de fundos comunitários. Deputado Carlos Cação, também relembrar esta questão, eu diria mesmo que isto foi uma mudança de paradigma em relação à execução de fundos comunitários no país. E sabemos bem o que é a dificuldade depois de uma pandemia, também num cenário de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o que foi a dificuldade de montar um investimento desta natureza. Eu diria mesmo que não estou tão preocupado e até duvido que possa ter existido algum atraso, mas, no entanto, sabemos também a forma como os condicionalismos ambientais para a aprovação de determinados projetos se fazem à escala nacional e eu espero claramente que, de facto, às vezes estas barreiras em relação à implementação, por exemplo, dos 14 gigawatts de solar, que o governo do PSD possa pôr isto a uma velocidade absolutamente enorme e que se consigam passar todas as barreiras naquilo que são os instrumentos de gestão territorial para a aprovação deste tipo de projetos. De facto, o Partido Socialista deixou mais 3,2 milhões de euros para que o governo do PSD pudesse executar política pública e, de facto, também a matéria... A realidade é esta, deputado Carlos Cação. São 6,2 os dados que apareceram no relatório do INE em março de 2024, depois aquilo que é a consolidação das contas da contabilidade pública e a contabilidade nacional, dá mais 3,2 mil milhões de euros, que permite que o governo do PSD possa tomar medidas e fazer bem aos portugueses. Mas também em matéria de água tivemos a felicidade de que o momento de alterações climáticas até beneficiasse muito, por exemplo, eu que sou do Alentejo, sei perfeitamente o impacto das alterações climáticas na minha região, que choveu anormalmente em relação àquilo que era o cenário de chuva nos últimos 40 anos, o que permite, de facto, que haja um eliminar das restrições àquilo que foi os dois grandes pontos de consumo no Algarve. Uso doméstico e, de facto, a importância que o turismo tem para o Algarve, mas também o uso agrícola. E, atendendo a esta questão, parece-me particularmente importante que se faça a aprovação do requerimento da Sra. Ministra do Ambiente. Fico muito satisfeito que possa ter existido a possibilidade de termos uma disponibilidade hídrica diferente e, acima de tudo, pessoalmente, eu e alguns dos deputados que aqui estão presentes, sabemos bem que não somos assim tão contra aquilo que é a possibilidade de existir transferências entre bacias hidrográficas. Assim consigamos ter um modelo que desafie e que prove aquilo que às vezes é o modelo científico, que esta questão pode ter ou pode não ter benefícios em determinadas áreas, mas para aquilo que é o consumo humano e o desenvolvimento económico, se consiga fazer uma conciliação ambiental e do desenvolvimento económico. Por esse motivo, votamos favoravelmente a vinda da Sra. Ministra do Ambiente à Comissão de Ambiente e Energia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Interpretando as intervenções dos três grupos parlamentares, eu creio que este requerimento teve uma aprovação por unanimidade. Pronto, dito isto, iremos agora tratar de contactar a Sra. Ministra para ter aqui a reunião o mais rapidamente possível, seguindo aqui até a indicação do Sr. Deputado Carlos Cação. E, portanto, novidades haverão no curto prazo sobre tudo isto. Eu pergunto só a vossa disponibilidade, porque nós costumamos ter reuniões às terças-feiras. Podemos ou não sugerir, tendo em conta a pertinência desta audição, de poder sugerir outros dias que não o dia que está normalmente afeto às nossas reuniões. Pronto, vamos tentar organizar e depois daremos novidades rapidamente. Pronto, para terminar, temos se calhar o assunto que em primeira instância era aquele que justificava esta reunião, que tem a ver precisamente com a apresentação e votação do relatório do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia no que concerne às matérias relacionadas com ambiente e energia. Devo dizer que esta tarefa estava a cargo do Sr. Deputado e Relator Miguel Iglesias, que, por sinal, que, por sinal, preparou um relatório e que nos está a acompanhar à distância, presumo eu. E, portanto, aqui o que seria normal, neste momento, seria uma apresentação por parte do seu deputado relator, que depois devia ser apreciado e discutido pela nossa comissão e, no final, submetido à votação. Sei que o documento só foi distribuído pelos seus deputados há uma hora atrás e gostava de ouvir a comissão sobre tudo isto. Chegou, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Exatamente isso. Tendo em conta que o relatório foi entregue há uma hora atrás, nós não tivemos ocasião ainda e oportunidade de ler o relatório, o importante relatório, portanto, nesse sentido, pedíamos o adiamento do ponto, eventualmente para amanhã, julgo que vamos reunir amanhã, então poderá ser apresentado amanhã.
Pronto, eu recordo que nós tínhamos aqui um deadline por parte da Comissão dos Assuntos Europeus, precisamente do dia 29. 29 é amanhã. Se calhar esta decisão da Comissão de nós podermos amanhã, no final das audiências, apreciar e discutir este documento, se calhar será...
Sr. Presidente, posso ter a palavra, peço desculpa.
Dois segundos, Sr. Deputado, já lhe passo. A ideia, se calhar, era nós podemos ter este conforto de podermos analisar o documento com um bocadinho mais de calma e tranquilidade e amanhã sim poder fazer a sua apreciação. Mas, faz favor, Sr. Deputado, um abraço e para a Madeira.
Muito boa tarde, peço desculpa. Naturalmente, agradecer a possibilidade de participação remota aqui da Região Autónoma da Madeira. Eu apenas gostaria de pedir ao Sr. Presidente, se este ponto passar para a reunião da manhã, que possa ser logo o primeiro a ser discutido às 9h30. Por uma razão simples, depois terei que fazer viagem e já não estarei disponível para apresentar o relatório no decorrer da reunião.
Sr. Deputado, muito obrigado. Devo só dizer o seguinte, Sr. Deputado, nós amanhã temos agendado 3 audiências com 3 grupos e que naturalmente já marcamos horário e a primeira começa precisamente às 9h30 e eu se calhar ia sugerir que a apreciação e discussão deste assunto pudesse ser feito não às 9h30 como está a sugerir, mas às 9h e assim não interferíamos com as audiências. De sua parte, pode ser?
Sr. Presidente, da minha parte, ainda melhor. Muito agradeço.
Então vamos fazer aqui o meio termo. Está marcado para às 9h15. Está bem?
Muito bem, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Portanto, este ponto número 5 passa para amanhã, para as 9h15. Pronto, depois, nos outros assuntos, eu só quero transmitir a todos que nós também estamos à espera do agendamento de uma reunião de presidentes das comissões parlamentares, onde vai ser muito importante nós definirmos de uma vez a matéria das nossas competências. E nesse contexto, a minha intenção é marcar uma reunião na próxima semana, de mesa e coordenadores, para abordar esta questão das competências, mas aproveitar a oportunidade também para tratar outros assuntos, designadamente dos nossos agendamentos futuros, das nossas grelhas, para depois podermos ter as nossas reuniões cada vez mais eficientes. Pergunto se alguém tem algum assunto a colocar neste momento, se não, damos por terminada a nossa reunião. Muito obrigado pela vossa atenção e trabalho.